Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para falar com você sobre o panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento, um conjunto de 27 livros que compõem a parte da Bíblia, a segunda parte da Bíblia, que é a parte que fala com grande clareza do cristianismo, da igreja, de Jesus, do Evangelho. É lógico que a igreja cristã, a Bíblia da igreja cristã, envolve o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento, que seria a continuação, a Bíblia cristã. E o Novo Testamento é uma interpretação da velha aliança. O Novo Testamento se afirma como o cumprimento da Torá, o cumprimento dos profetas, o cumprimento dos escritos do Velho Testamento. Tanto que Jesus afirmou lá em Lucas 24, versículo 44, são essas palavras que eu falei estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus está dizendo que ele estava com a sua vida cumprindo todo o Velho Testamento. Essa tríplice divisão, lei de Moisés, profetas e salmos, remete justamente ao modo como até hoje os judeus dividem a sua Bíblia, Torá, Neviim, Ketuvim. E Jesus, com o Novo Testamento, inaugura justamente o cumprimento, a consumação desse Antigo Testamento. E, na verdade, o que nós temos no Novo Testamento é a continuação da narração dos atos de Deus na história do Velho Testamento, só que com uma grande diferença. No Novo Testamento, nós temos a plena revelação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque a história do Velho Testamento, como um teólogo brasileiro bem assinalou recentemente, o Velho Testamento pode ser classificado, pode ser definido como a história do ocultamento de Deus na história. Deus vai se ocultando, Deus completamente revelado, Deus que tinha plena comunhão com o homem e com a mulher no Éden, vai aos poucos na história do Velho Testamento se ocultando, mandando profetas, sim, sempre intervindo na história, mas ele fica muito mais, vamos dizer, atrás das cortinas, ele fica muito mais fazendo as coisas remotamente. Deus nunca deixou de agir, Deus nunca deixou de ser Deus, mas a ideia de que Deus estivesse nesse momento da história, o Velho Testamento, se ocultando, depois se radicaliza naqueles 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, onde não havia voz profética. O próprio Flávio Josefo, na sua obra, diz que naqueles anos não houve profeta. Por isso que até os judeus nunca aceitam nenhum livro daquele período como inspirado por Deus, porque não havia profetas, não havia. Eles tinham a teoria que os céus estavam fechados. Na verdade, Deus sempre mandou alguém para falar alguma coisa quando Deus quis. Deus não fica submisso a qualquer norma humana. Antes de Jesus nascer, antes de João Batista nascer, Simeão e Ana eram pessoas guiadas pelo Espírito Santo e que tinham o que a gente chamaria um ofício profético, embora numa condição muito simples, muito humilde, ali na Judéia. De qualquer forma, depois desse tempo de ocultamento de Deus que vem do Velho Testamento, o nascimento de Jesus é justamente a plena manifestação de Deus na história, a ponto do autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, dizer: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que eles. Essa narrativa de Hebreus, o prefácio da carta ou do livro aos Hebreus, realmente sumariza o Novo Testamento como revelação máxima de Deus. Deus falou aos homens no Velho Testamento, sim, na Torá, nos Neviim, nos Ketuvim, sim. O Velho Testamento é a narração dos atos de Deus na história, mas o Novo Testamento é a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus. E esse Novo Testamento, então, para nós, chega como um conjunto de 27 livros, sendo que eles são agrupados nesse panorama do Novo Testamento, são agrupados. O agrupamento mais óbvio dividiria em duas partes, uma parte de história, uma parte de epistolografia, ou seja, os primeiros 5 livros seriam históricos e os restantes dos nossos 27, os nossos então 22 livros restantes, né, seriam epístolas ou cartas ou literatura com afinidade para carta. Agora, mesmo nessa divisão, a coisa ainda pode ser um pouco mais, podemos dividir um pouco melhor. Podemos dizer que da historiografia, os 4 primeiros são chamados evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos levam os nomes dos seus autores, os homens que Deus inspirou para que escrevessem suas obras. Essa inspiração não fez com que eles fossem pessoas que escreveram assim como que fosse um ditado, não. Eles tiveram a inspiração do Espírito Santo para pesquisar. Alguns deles eram testemunhas oculares dos fatos realizados. Outros, como Lucas, que não era uma testemunha ocular, consultou as testemunhas oculares, como ele mesmo diz no prefácio do seu evangelho, de forma que nós temos nos evangelhos, na abertura do Novo Testamento, nos primeiros 4 livros, uma tese fundamental, que a maior revelação de Deus na história é Jesus. A boa notícia, a palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia é a história de Jesus. Por isso que a igreja, em todos os períodos da sua história, quando teve vigor, quando teve um bom entendimento da sua missão, quando fez aquilo que pela história ou pelo desejo divino estava designada para fazer, quando ela agiu dentro do que Jesus esperava, ela pregou o evangelho. A escritura não veio para ser um livro de informação ou um livro de discussão filosófica, muito menos um livro de fazer pessoas se submeterem a sistemas de pensamento humano. Pelo contrário, é muito simples. O evangelho foi, Jesus é o evangelho e veio para salvar. Tanto que no fim de todos os evangelhos, de uma forma ou de outra, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4 evangelhos, todos terminam mais ou menos com uma ordem de evangelização, né? Mateus 28, 18 a 20 é famosíssima, grande comissão, quando Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o mesmo faz, em outra linguagem, Marcos, o mesmo Lucas, e até João, cujo narrativa sempre é diferente dos outros 3, ele também, no fim do evangelho, sinaliza o fato de que uma das tarefas fundamentais dos obreiros, dos que recebem o evangelho, é transmitir o evangelho. Então, para quem estuda panorama do Novo Testamento, a primeira coisa que se aprende é que realmente o começo, os 4 evangelhos, são fundamentais, são a verdadeira mensagem que esse livro veio trazer. A grande revelação de Deus, como Hebreus disse no versículos 1 em diante, do capítulo 1, a grande revelação de Deus é Jesus. Em seguida, há mais um livro de história. Lembra, são 5 livros de história, mas realmente os 4 primeiros são evangelhos. O 5º livro é um livro de história da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. Tecnicamente, ele é a continuação do evangelho de Lucas. Lucas escreveu o 3º evangelho, né? E continuou esse 3º evangelho com a obra que nós chamamos Atos dos Apóstolos. E o objetivo de Lucas era muito bem acolhido naquele tempo, porque muitas vezes na antiguidade se fazia a biografia de um grande mestre e depois fazia-se um resumo do ensino ou um resumo do segmento da escola daquele grande mestre. E embora os evangelhos não combinam com o gênero literário da biografia do mundo antigo, eles são um gênero literário quase que próprio, essa é a discussão dos grandes eruditos, mas o ponto é que o livro de Atos é a história da igreja, mostrando como esse Jesus, que era o Filho de Deus vindo entre os homens, que morreu na cruz, como esse evangelho caminhou na terra. Inclusive, o livro de Lucas é narrado no esquema de uma grande caminhada de Jesus a Jerusalém, e agora o livro de Atos é também narrado numa grande caminhada do Evangelho, desde o Oriente até o coração do Ocidente, ou seja, até a cidade capital do mundo antigo, que era Roma. Então essa narrativa do livro de Atos coloca o Evangelho, ou seja, a mensagem de Jesus, como a principal ocupação, né, do povo de Deus naquele momento. O que vieram fazer os cristãos? Pregar o Evangelho. O livro de Atos, então, é o livro que mostra como eles se convertiam, como a pregação era feita. Fala um pouco das perseguições, sim, fala um pouco das dificuldades, mas o principal é mostrar o progresso do Evangelho. Igrejas sendo edificadas, comunidades cristãs sendo iniciadas em todas aquelas cidades das principais rotas comerciais do mundo antigo. E lógico, não acompanha todos os pregadores. Ele fala um pouco de Pedro, um pouco de Paulo, um pouco de alguns outros personagens menores. E aí, finalmente, o Novo Testamento vai para a sua terceira divisão, que é a grande divisão que eu falei, que é as epístolas, as cartas. Há cartas de Paulo, há cartas de uma carta de Tiago, duas cartas de Pedro, cartas de João, uma carta de Judas. Essas cartas todas são correspondência verdadeira, real, desses pregadores cristãos com o povo de Deus. Mas uma correspondência muito amigável. Você vê nas cartas um amor fraternal, um cuidado, uma preocupação, nunca autoritarismo, não há decretos, não há aquela postura de domínio, pelo contrário, há um cuidado pastoral, há uma preocupação espiritual, e essas cartas mostram como que o Evangelho, que tinha nascido em Jesus e tinha sido espalhado, por exemplo, na mensagem que a gente vê no livro de Atos, como ele formava comunidades e como essas comunidades viviam esse evangelho. Ou seja, as cartas mostram que aquilo que Jesus proclamou chegou nos cantões mais remotos. Jesus era um homem do campo, mas o evangelho chegou nas cidades. Jesus era judeu, mas a mensagem chegou aos gregos, chegou aos povos de todas as raças e culturas. E aí, então, as cartas abrem a nossa compreensão do Evangelho para ver como ele se aplica a todas as mulheres e homens, crianças, velhos, enfim, todas as pessoas de todas as condições. Então, esse panorama do Novo Testamento justamente faz entender que a mensagem do Novo Testamento, o Evangelho, ela domina toda essa literatura. E hoje, quando nós estudamos panorama no Novo Testamento aqui no Seminário Teológico Ebenezer, lógico, damos atenção às formas literárias, damos atenção aos dados históricos, damos atenção a toda a questão doutrinária, mas, sobretudo, entendemos que a mensagem é sempre uma só. A mensagem é Jesus e esse crucificado, ressurreto no domingo, hoje, Senhor, que se assenta à direita de Deus nos céus e reina sobre todos os homens. Então, a mensagem do Evangelho do Novo Testamento vem nos convidar a nos alinharmos com Jesus, a recebermos a redenção e recebermos a reconciliação que ele oferece com Deus, para aí, então, participar do processo que o Novo Testamento inaugurou, mas que ainda não se encerrou, ou seja, o processo de continuar pregando o Evangelho. Então esse é o convite. Venha estudar a disciplina de panorama do Novo Testamento. Nós temos cursos no nosso ambiente virtual de aprendizagem, pela internet, nós temos no WhatsApp, nós temos o presencial, nós temos o presencial pelo Zoom, né? Então tem todas as modalidades. Então em qualquer momento que você ouvir esse áudio, você vem e entra em contato com a gente no Seminário Teológico Ebenezer e nós vamos poder te servir com o panorama do Novo Testamento, que eu espero te ajude a ver Jesus na Bíblia como o nosso libertador. Fique com Deus. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.